ao mudar essa Constituição mais perfeita do mundo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para encerrar esta reunião, já estou a dizer a pergunta, tem a palavra o deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente. Nenhuma das questões aqui feitas, nenhuma das intervenções, contrariou o óbvio. Movido um procedimento criminal contra alguém por crimes que eu aqui referi, o Parlamento pode proteger estas pessoas. Ponto final, parágrafo. E cabe-nos a nós mudar isso. É muito simples. Pode proteger e pode não proteger, mas também pode proteger. E a Constituição serve para que as maiorias não possam proteger, quando acham ou quando é injusto que o façam. É muito simples. E, portanto, face a todos os crimes que aqui identifiquei, não houve uma intervenção que me dissesse assim, isso não é possível. Porque todos sabem que é possível. Todos sabem que é possível. Todos sabem que é possível. E, portanto, eu não acho, e a diferença talvez esteja aí, é que eu não acho que deva ser possível que num caso de homicídio por negligência grosseira, o Parlamento possa não permitir... Desculpe, pode acontecer. É o que está na lei. Não digam que não, porque é o que está na lei. E, portanto, ó, Sra. Deputada, com toda a franqueza, quem não conhece a lei é a Sra. Deputada, porque eu estou-lhe a dar exemplos da lei. A Sra. Deputada pode não estar muito familiarizada com ela, o que é normal. Mas a Sra. Deputada diz, fortes indícios. Ó, Sra. Deputada, fortes indícios não fui eu que disse. Está no Estatuto dos Deputados, que já deve ter lido também várias vezes. Está no Estatuto dos Deputados que, em caso de fortes indícios, nestes casos, que é pedido o levantamento da imunidade. Agora dizemos, bom, mas os mauzões do Ministério Público não gostam, e os juízes também não, e os polícias também não. É uma perseguição à classe política toda. Nós somos todos uns perseguidos aqui dentro, e portanto mais vale termos normas para nos protegermos. Portanto, disse a Sra. Deputada, a imunidade não vale a pena mexermos porque já é levantada em 99% dos casos. Ó, Sra. Deputada, então vamos mudar. Se já é em 99% dos casos, então vamos fazê-lo. Vamos fazer o certo, que é mudar a regra. Se a regra está má e a prática é outra, então vamos mudar a regra. A verdade é esta. Hoje, no sistema assim concebido, uma maioria absoluta pode impedir alguém envolvido num crime de homicídio de ser ouvido como arguido. Esta é a verdade da lei que temos. Esta é a verdade da lei que temos. Alguém envolvido num crime de usurpação de funções pode não ser ouvido como arguido. E como numa série de outros crimes, porque como disse, se há, nos anos 80 nós tínhamos 10% de crimes por negligência, hoje temos uns 35%. Legislação, Sr. Deputado, legislação, 35%. Mas nem só isso, é que depois estabelece-se um crime de um limite máximo de 3 anos, mas nem sequer se diz até 3 anos, diz superior a 3 anos, o que significa que uma série de crimes ficam abaixo dessa moldura penal, permitindo ao Parlamento uma proteção indevida a essa pessoa. Por isso sim, é uma proteção. É uma proteção que os grupos parlamentares não querem abdicar dela. E os deputados não querem abdicar dela, mas nós queremos. E nós entendemos que se houver um pedido da Justiça, ele deve ser atendido, como é a todos os cidadãos, obrigatório que atendam. Enquanto mantivermos esta norma, ela não é só errada juridicamente, na sua construção. Ela é moralmente profundamente errada, porque passa para os cidadãos a ideia de que não a imunidade não é das pessoas, é do cargo, mas aqui se torna quase pessoal. Porque um deputado que se mantenha 25 anos nas mesmas funções, e temos vários, um deputado que esteja 40 anos nas mesmas funções, ou um deputado que esteja 15 anos nas mesmas funções, não será chamado, nem será ouvido como arguído, por crimes cometidos neste caso. Enquanto todos os outros nossos compatriotas são ouvidos como arguídos. E não, Sra. Deputada, ser ouvido como arguído não é nenhum juízo prévio de culpabilidade. Mas, como a Sra. Deputada sabe, é pré-condição para muitos atos judiciais e processuais. E sim, é abusivo e ilegítimo que nós não tenhamos que nos sujeitar às mesmas condições que os nossos compatriotas que nos elegem têm que se sujeitar. É uma norma profundamente errada, moralmente desvaliosa e que cria a errada percepção de que nós somos uns privilegiados. Da nossa parte, quando pudermos, acabaremos com ela.
Parece que ainda não posso encerrar, tem aqui ainda mais um pedido, a Mónica Quintela, a deputada Mónica
Obrigado.
Quintela.
Obrigado. Só para dizer uma coisa rapidamente, Sr. Deputado André Ventura, se tiver queixas, se tiverem feito uma participação criminal contra o Sr. Deputado, e essa participação criminal até for, se fizerem denúncias e até puderem ser feitas, por exemplo, denúncias anónimas, o Ministério Público rege pelo princípio da oficialidade e tem que investigar obrigatoriamente. E essas denúncias, que são denúncias anónimas, podem consubstanciar em si fortes indícios para um eventual pedido de constituição de arguído. Isto pode ser o suficiente. Imagino que o Sr. Deputado tem pessoas que não gostam de o ver no Parlamento, imagino que gostavam de o ver fora daqui, e podia-se, em caso limite de exemplos, enfim, académicos, mas que existem, efetivamente, que existem, até porque há canais de denúncias anónimas, diretamente para o Ministério Público, como sabe, o Sr. Deputado podia ser sujeito a uma medida de coação, seria levantado a imunidade parlamentar de imediato e, como a nossa justiça é muito célere, não é? Portanto, teríamos rapidamente o processo resolvido. É evidente que estou a ironizar, ou seja, estava encontrada a forma exata para se afastar alguém rapidamente de um cargo, de um titular de um cargo público. As imunidades existem, Sr. Deputado, para garantir dois princípios sagrados no exercício que rege a vida pública: liberdade e independência. E é para isso que existem as imunidades dos deputados. Muito obrigado.
Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, para terminar, Sr. Presidente. Sr. Deputada, eu certamente já fui alvo de muitas queixas anónimas. A Sra. Deputada, se calhar não tanto como eu, mas eu já fui alvo de várias, e no exercício do meu mandato, como deve imaginar, e em nenhum caso me senti limitado na minha ação, nem a Justiça entendeu fazer nenhuma ação persecutória, limitadora das minhas atividades. Mas sim, em vários casos, imaginamos nós, o Ministério Público recebeu a denúncia, fez o que tinha que fazer, abriu um inquérito, com esse inquérito recolheu prova e entendeu se devia chamar ou não devia chamar. É que há instituições. Não é feito de um dia para o outro. O Ministério Público não acorda de manhã e diz: olha, hoje vou chamar a deputada Mónica Quintela porque eu não gosto dela. É assim. E depois vai ao juiz e o juiz diz: eu também não gosto dela. Ou seja, podemos ter essa ideia da justiça. É como entender. Eu acho que não é essa a ideia que o Parlamento deve dar da justiça. E sobretudo, se estamos a falar de separação de poderes, uma das regras da separação de poderes é a dignidade dos poderes. Ora, entender que o Ministério Público e o juiz não estão ali a fazer nada e só estão ali a perseguir deputados e políticos é o contrário do que devemos fazer. E, portanto, não nos vão demover disto. Não nos vão demover disto.
Está entendido.
Vou só dizer isto, Sr. Presidente. Sr. Deputado, podemos manter os privilégios
desculpa.
Todos que entendemos.
Desculpa.
Podemos manter tudo. A verdade é só esta. A Sra. Deputada diz que esta alteração do Chega coloca em causa a separação de poderes. Não. O que coloca em causa a alteração de poderes é haver pedidos judiciais para alguém ser ouvido e o Parlamento, ilegitimamente, proteger essa pessoa e não o permitir, como faz a todos os outros cidadãos, e como todos têm que ser sujeitos e têm que referir, sejam eles e tenham eles as profissões mais dignas, como sejam médicos, professores e até magistrados, que podem ser também envolvidos na mesma situação e não têm os privilégios que os deputados, têm. Que os deputados têm. Não têm que os deputados
desculpa,
têm.
Desculpa.
E por isso, o que coloca em causa a separação de poderes é esta. O que coloca em causa. Sr. Deputado, eu ouvia com atenção, sim, já percebi o seu ponto e que não confia na justiça. Eu confio. Se nós entendemos que esta separação de poderes é para levar a sério, então os tribunais e o Ministério Público também são para levar a sério. Manter assim é manter um privilégio que nós não aceitamos.
Está terminada a reunião. Eu só acrescento, que eu sou da mesa, é que os magistrados, depende, os do Supremo e os da Relação, não podem ser julgados nos de primeira instância e não podem nos outros. É uma questão mais complicada. Mas cada um tem a sua posição. Acho que foram bem explicadas. Muito boa noite e até amanhã.